Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é Oswaldo Alves de Lima, graduado em contabilidade pela Universidade Estadual de Londrina, empresário, já foi candidato a vice-prefeito de Londrina pelo Partido Comunista do Brasil em 2020, candidato a vereador pelo PT em 2004 e foi o primeiro candidato a prefeito da cidade de Londrina pelo então recém-construído Partido dos Trabalhadores, em 1982, época do voto vinculado e do início do partido. Oswaldo, bem-vindo ao nosso programa.
É um prazer estar aqui conversando com a cidade, né? Eu sempre ouço a rádio no meu carro, né? E agora estou aqui ao vivo, né? Falando, que beleza.
Oswaldo, nós sabemos muito bem da sua experiência. Você ocupou um cargo na administração Nedson Micheletti de auditor de 2001 a 2003, mas a sua experiência vem lá da década de 70, 80, e você é um grande crítico da situação da cidade. É uma pessoa que olha os problemas, olha o que está acontecendo e como funciona a administração. Na sua visão, como é que está Londrina hoje?
Olha, Londrina mudou muito. No tamanho, mudou muito no perfil do pensamento político da cidade. Londrina, que no passado era uma cidade de combate ao regime militar, que daqui saíram os vários políticos de esquerda, de pensamentos progressistas, e de repente a gente vê aí que ao longo do tempo tem que ser feita uma análise, talvez sociológica, do porquê da mudança de perfil, né? Porque Londrina mudou muito. Hoje, a direita em Londrina ela é muito forte e chega a fazer 80% dos votos, inclusive até na própria universidade, que é a elite do saber. A gente vê muitas situações que poderia ser diferente. O que eu vejo da cidade é assim: Londrina ela teve um crescimento muito grande, muito rápido, uma cidade nova, se pensar em termos de cidade, em termos de idade de cidade. Ela cresceu muito em cima do café, né? O café que foi o grande mola que propôs a cidade grande, a cacique e tudo mais. E com a geada de 75, o que aconteceu? Erradicaram todo o café, aquele pessoal que morava naquelas colônias. Quem tinha 10 mil pés de café tinha 5 colonos. Né? Esse pessoal vieram para a periferia. Aí veio o Belinati lá nos anos em 76, dando casa para todo mundo, dando, né? O que ele falava, na verdade, vendia caro para caramba. A casa saía 3 vezes o preço que, se fosse bem administrado o dinheiro, faria. E com isso trouxe muita gente para a cidade e falta de indústria. Quer dizer, Londrina, que no passado tinha um parque industrial muito forte, e foi perdendo, inclusive isso. Você pegar quantas indústrias fecharam em Londrina de porte? A Skol. Skol rende um imposto violento, que é imposto sobre bebida. O ICMS é altíssimo, o retorno de IPI. Fechou a Barão, que era uma indústria
de
fábricas de aço, que vendia o Brasil inteiro, de excelente qualidade. Móveis Castelo Branco, que ficava aqui, né, no Jardim Bandeirantes, que chegou a ter centenas de funcionários, e Londrina estava até se consolidando com um parque de moveleiro, e fechou. E hoje é Arapongas. E você começa a avaliar a Florença, né, que nasceu lá do Ernst & Young, que era uma empresa de azulejos decorados, que surgiu na época também, fechou. E a Carambeí, né, que fabricava tecidos, inclusive para exportação, fechou também. E a indústria de camisas Gávea, que vendia para o Brasil inteiro, fechou. Então você começa a ver que a indústria brasileira... Quer dizer, não foi só Londrina. Na verdade, a indústria vem perdendo fôlego desde os anos 80, né? Onde, quando começou a exportar matéria-prima para industrializar fora, especialmente na Ásia e mais precisamente na China, e retornar o produto pronto, a indústria começou a perder fôlego e começou até a desaparecer hoje. A indústria brasileira está muito aquém do que poderia ser, levando-se em conta a quantidade de mão de obra, levando-se em conta a tecnologia, que o Brasil tem uma boa tecnologia, e a matéria-prima que está aqui no nosso quintal. Não dá para entender muito bem o porquê que estamos chegando nessa situação. Mas voltando à Londrina, que faz parte dessa situação, a cidade começou a ter um outro perfil, um perfil mais de serviço, mais na área médica. Isso é muito importante, que muita gente vem de ônibus, de fora, Porecatu, Açaí, Uraí, vem tudo para Londrina, e virou um polo de serviços, e em especial mais na área médica. E cresce muito e não tem assim, uma estrutura de arrecadação de tributo sobre a circulação de produtos, sobre a produção. Então, o que, que acontece? De algum lugar tem que sair o dinheiro para manter a cidade. Sai da onde? Do IPTU. Londrina hoje tem o IPTU mais caro do Brasil. Você vê, e se não for desse jeito, não teria dinheiro para manter essa máquina. E com isso, é penalizado, aumenta os custos de produção, porque o IPTU é caro. Muitas não vêm para cá devido à situação desse imposto. Mas também não é tudo tão assim ruim como se fala. Londrina é uma cidade que dá muitas oportunidades. Eu, por exemplo, eu cheguei em Londrina em 1965, ali na estação ferroviária. Meu pai veio com um saco de estopa, uma camisa, uma calça e mais nada, né? E eu consegui, tive uma boa oportunidade. Londrina dá oportunidades. Hoje eu tenho uma vida boa, consegui me formar, estudei na UEL. E comecei quando aqui era FUEL, que era antes da UEL, que foi a fundação da Universidade Estadual de Londrina, era pago na época. Eu me lembro que era para o sistema de crédito, né? Você podia pegar no mínimo 3 créditos, no máximo 6 créditos, e como eu não tinha dinheiro, pegava 3 créditos. E mesmo assim, era uma dificuldade sem fim. Surgiu na época um programa de incentivo aos estudos, que era o crédito educativo. Era um programa muito bom. E hoje tem outros programas também interessantes que pagavam a universidade e ainda davam um dinheiro para manutenção. Era mais de um salário mínimo. E eu entrei nesse projeto na época, consegui me formar. Me formei em contabilidade. Comecei a trabalhar na área, né? Sou contador já há muitos anos. Na verdade, sou técnico. Me formei em 73 no Marista, no curso técnico. E atuo na área de contabilidade até hoje. Então, eu sou bem antigo na profissão.
Pensando em contabilidade, como é que é pensar a gestão pública, a gestão financeira de uma grande cidade? Você já teve experiência de, algum tempo atrás, trabalhar como auditor do município. Conta um pouquinho dessa sua experiência.
Olha, o setor público, na verdade, ele arrecada e ele transfere o dinheiro, tanto que não fica no bolso de... Não deveria ficar no bolso de ninguém. Um pouco, às vezes, acaba ficando, mas isso aí não deveria ser a regra, né? Todos os municípios são os maiores empregadores do país, né? Qualquer cidade, o maior empregador é a prefeitura, né? Então, a prefeitura... Ela arrecada, mas também gera riqueza, né? A partir do momento que ela emprega, que ela paga, que a pessoa vai comprar, ela gera movimento no comércio. Então, mas não é fácil você gerir a coisa pública, principalmente no executivo. Porque o executivo, em que pese, tem uma série de denúncias, mas é o mais fiscalizado. Porque o cidadão lá, que está vendo a praça sem roçar, ele vai cobrar. Tem, por exemplo, em cima do prefeito o Ministério Público, que fica ali olhando, e nem sempre com muita competência, mas fica tentando olhar o que está acontecendo. Tem a Câmara de Vereadores, que, ainda que venha a fazer alguma conciliação com o prefeito, mas ele também tem o dever de olhar. Então, eu vejo que, hoje, o Executivo é o mais, tem os tribunais de conta, que eu chamo de Tribunal de Faz de Conta, que também, às vezes, olha as coisas, né, com muita imperfeição, é claro. E outros poderes não têm tanto fiscalização assim. Por exemplo, o Judiciário, quem que fiscaliza o Judiciário? Tem a comissão, tem o CNJ, que são pares, que nunca, né, penaliza ninguém. Quando é penalizado, é com uma aposentadoria vitalícia. Olha só que beleza você cometer algum crime no Judiciário. Você vai ser aposentado. Se você é novinho, você vai morrer aposentado, numa boa. É, e ninguém tem pouca a fiscalização. O Legislativo tem menos ainda, né? Porque eles, inclusive, se colocam na condição de dar as diretrizes: se você não fizer assim, a gente faz uma CPI, faz uma comissão de inquérito e põe a faca no pescoço de todo mundo. E ainda tem uma distorção, porque qual que é o papel? Se eu for pegar o papel constitucional do Legislativo, é fazer leis. Quem está vendo? Está vendo hoje o Legislativo, principalmente no governo federal, a governar. Essa história de emenda parlamentar, isso é um crime, isso é antidemocrático. Quando se fala em democracia, se fala em oportunidade, de igualdade. Que oportunidade tem um cidadão que não é candidato, que não tem um mandato, de ser eleito alguma coisa? A reeleição, na minha opinião, tinha que ser abolida de vereador a presidente da República, porque ia acabar essas bandalheiras, entendeu? Muitos projetos que seria interessante votar, mas como é espinhoso, o cara não vai votar porque ele quer se reeleger. Essa emenda parlamentar, isso é um crime. Falar que isso é democrático é querer enganar todo mundo. A pessoa pega lá aquele monte de dinheiro, leva para a cidade, não sabe nem quem vai fazer isso aí, de repente a própria família, que é um empresário que vai pegar esse dinheiro, e ele vai ser reeleito, e reeleito, e reeleito, sabe? Então eu vejo a política brasileira num caminho muito difícil, complicado. Eu acho que o Dino tá agindo bem, eu acho que ele deve se aprofundar realmente na fiscalização do destino desse dinheiro, até para acabar com essa bandalheira, porque senão não tem como, a pessoa entra lá e vai aposentar como deputado, porque quem vai competir com ele? Ninguém, porque ele tem todo mês aquele monte de dinheiro para ficar distribuindo para prefeitos, para vereadores, para Santa Casas, aí, e às vezes nem chega o dinheiro lá direito, né? Se chega é muito pouco. Então eu vejo que a democracia no Brasil precisa de ser aprimorada, e não se aprimora a democracia, pelo menos aqui no Brasil, com reeleição. Eu sou contra reeleição em todos os níveis.
Oswaldo, a gente estava falando da
cidade, né?
Da cidade, da questão financeira, né? Então, pegando um pouco essa parte da questão financeira da cidade, você estava analisando que Londrina é muito dependente da arrecadação de IPTU. Mas nesse processo todo, o cenário político de Londrina tem uma figura central, que é o ex-prefeito Antônio Belinati, e uma corrente política herdeira dos votos e dessa tradição, que a gente chama de belinatismo, que promoveu a eleição de um sobrinho do prefeito. Então, uma parte da cidade é governada nesse período, pouco antes e depois da redemocratização, uma grande parte temporal da cidade é governada pelo belinatismo, e outra com essas tendências. Mas esse é um assunto que nós vamos discutir daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Belelé, um vulgo nego dito, me chamo Benedito João do Santo Silva Belelé, um vulgo nego dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.